Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @ Igreja Aba Blumenau.
E para o nosso culto de celebração e um culto especial. É o culto que antecede o nosso culto da generosidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que já está congregando aqui na Aba há algum tempo, que já participou de algum culto da generosidade? Aí, bastante gente. Agora, quem, baixa a mão aí, quem nunca participou de um culto da generosidade? Bastante gente, metade. Olha, de um ano para cá, muita gente nova. Todos os anos nós temos no nosso calendário um domingo, é pelo menos um, que nós marcamos como esse culto da generosidade. Eu vou trazer uma palavra para você hoje e eu acredito que ela vai nos preparar para domingo que vem. No final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, você vai entender. Mas eu queria que você soubesse que essa semana, no Brasil nós não temos esse feriado, essa cultura tão forte. Mas na quinta-feira, nos Estados Unidos, existe um feriado tradicionalíssimo, muito valorizado pelos americanos, que se chama Thanksgiving, Dia de Ação de Graças. E a gente estrategicamente quis fazer com que o culto da generosidade caísse perto ali, então você vai ver muitas coisas nas redes sociais, mas nós também vamos estar experimentando um pouquinho de gratidão e generosidade. Agora, você sabe o que a Bíblia fala a respeito de ação de graças? Você sabe que esse assunto, gratidão, tem uma galera, né, hashtag gratidão, obrigado universo. Não, não é o universo que você tem que agradecer. Existe alguém que precisa receber essa gratidão. E essa pessoa é o criador do universo. Então não é o universo que precisa de gratidão. É o Senhor de toda a terra, que recebe dos nossos corações toda a honra e toda a gratidão. Então você tem, às vezes você está chegando na igreja agora, você já viu, já leu sobre isso, né? Às vezes até usa isso, mas não sabe direito. Eu quero dizer para você, a tua gratidão tem um alvo: o próprio Deus, o teu Pai. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você vai entender por quê. A Bíblia, desde o início dela, em todo o tempo, ela é marcada, todas as escrituras, gratidão e ação de graça sempre fez parte do povo de Deus e da forma como ele ensinou o povo. Desde a lei existia uma oferta, um sacrifício de ação de graças. Quando o povo foi ensinado na cultura deles, lá desde o Antigo Testamento, desde aquela época de Moisés, e quando aquilo foi sendo estabelecido, eles já sabiam que existia algo para ser oferecido como gratidão. Quando a gente chega nos Salmos, os salmistas, eu falo os salmistas porque são vários autores, eles nos ensinam muito a respeito de ação de graças. Existe entrai pelas portas com ações de graças. Existe uma forma de chegar diante de Deus, é com gratidão no coração. O salmista vai nos ensinando e ele diz: louvem o Senhor com ações de graças, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Gratidão faz sempre parte disso, porque faz parte de quem nós somos. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus começa a nos ensinar sobre. Eu já vou ler um texto para você falando a respeito disso. Nas cartas de Paulo, Filipenses, Efésios, Tessalonicenses, sempre há menção sobre um coração que age com ações de graças, com gratidão. Ele diz: orem em todo tempo, mas sempre com ações de graças. Cantem louvores, cânticos, hinos com ações de graças, porque faz parte de quem nós somos. Então, esse assunto é tão importante ser ensinado e ser falado, porque o cristão não pode ser alguém um pouquinho mais grato que o mundo lá fora, mas ele precisa ter uma diferença, um coração que se revela grato e se transforma, se mostra grato em tudo que a gente faz. O nosso estilo de vida é um estilo de vida de gratidão, porque nós não tínhamos nada, mas Ele nos deu tudo. Vamos ver se você se assemelha um pouquinho com o texto que a gente vai ler. Você está com a sua Bíblia aí? Abre comigo, em Lucas no capítulo 7, e nós vamos ler primeiro. Eu vou ler primeiro um versículo na meioca e depois a gente vai ler o texto inteiro. Então, abre em Lucas, capítulo 7, verso 40. O texto diz assim: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Vou transformar um pouquinho a pergunta. Qual deles vai revelar mais gratidão pelo perdão da dívida? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem, a tua lógica está certa. Eu quero só trazer para você a parábola que Jesus acabou de contar e ensinar. Um homem devia 500 denários, um homem 50. A gente pode transformar em reais, 500 pila, 50 pila. Mas a moeda denário representava um dia de trabalho. Então os valores aumentam um pouquinho. Um homem devia ao outro homem 50 dias de trabalho, o outro 500 dias de trabalho. Mas nenhum dos dois tinha como pagar. Aquele homem perdoa os dois. Então ele pergunta: quem se sente mais grato pelo perdão das dívidas? O que devia menos ou o que devia mais? E a resposta é: rapaz, a dívida maior faz o cara se sentir, houve dois perdões ali, os dois zerou a conta, mas um estava lascado feio, né? O outro estava lascadinho. Quem ama mais? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar a respeito do teu coração? Quem dos dois você é? Devia cinquentinha, quinhentinho? Devia mais? Volta comigo para o início desse texto. Vai lá a partir do verso 36. E agora nós vamos entender por que que Jesus conta essa história. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele responde: diga, mestre. Jesus continua: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Você entende que Cristo nos traz uma parábola para falar a respeito de gratidão, mas Ele está nos ensinando algo aqui mais profundo. Ele fala a respeito de um homem que o convida para jantar. E um homem de posses, um fariseu, provavelmente um homem culto, um homem com uma certa qualidade, provavelmente numa boa casa, com uma boa sala de estar, oferecendo talvez uma elegância para ele, até mesmo um bom cardápio. Não consigo imaginar o que seria algo bom na época, mas vamos trazer aqui para os nossos dias, talvez uma boa carne assada, uma boa picanha servida ali, uma massa, algo muito bem preparado, aqueles guardanapos organizados em cima da mesa, algo elegante com etiqueta. Mas uma mulher sabe que Jesus havia sido convidado para esse jantar. Essa mulher entra de penetra e a gente já começa: o que que essa doida veio fazer aqui? Quem convidou essa daí? É tua amiga? É tua? Quem que chamou essa doida? Porque a gente está tentando ter um momento legal com Jesus aqui, mas essa mulher está atrapalhando. Por que que ela está atrapalhando? Porque a gente quer conversar, mas tem alguém chorando aí atrás. Está chorando, está derramando lágrimas. Nossa, que mulher grudenta. Você consegue perceber o coração daquele fariseu e daqueles homens? E aquela mulher chora aos pés de Cristo. Querido, não era um pezinho de talco, com um tenizinho legal, que nem o nosso assim. Era um pé marcado por uma caminhada em pó, em terra de areia. E aquela mulher está ali, com o rosto nos pés de Jesus, chorando sobre ele, lavando os pés dele com lágrimas. Que meleca que estava aqui. Ela usa os próprios cabelos para secar os pés dele, e ela beija aqueles pés. Querido, tem gente já dizendo, ai que fariseu hipócrita, nós ia estar tudo igual o fariseu. A menos que esse perdão já tivesse alcançado a nossa vida, e eu acredito que nós seríamos como a mulher. Eu só quero saber de que lado que a gente vai ficar hoje, né? Ou em que nível que a gente já está. Quando aquele homem começa a questionar, você percebe que no coração dele, ele nem olhava para Jesus como Cristo. Ele convidou Jesus para saber qual que era. E quando esse episódio acontece, ele já vem com uma resposta. Ah, se fosse profeta, ia saber quem é essa doida aí. Ele ia saber da fama dela, o que ela fez, porque todo mundo aqui já sabe. E Jesus conhece o coração. Então ele disse, irmão, quem que ama mais? Quem foi perdoado, pouco ou muito? Simão diz, muito. Jesus fala, que bom, a tua lógica está certa. Então entenda algo. Desde que eu cheguei aqui, você não me honrou. Você tentou oferecer muita pompa. Mas essa mulher, ela está oferecendo o coração dela. Eu não estou em busca de pompa, eu estou em busca de coração. Eu não estou em busca de chiquezas. Eu sou rei de toda a terra. Mas eu estou em busca de corações. Você não me deu água para lavar os pés, mas ela está lavando com choro. Você não, nem me deu um beijo quando eu entrei em sua casa, mas ela está beijando os meus pés. Você não, nem deu óleo para ungir minha cabeça, mas ela trouxe um perfume muito caro. Você consegue imaginar ele jantando naquele ambiente, de repente um aroma invade, que você sabe que alguém cheirosinho entra, você já diz, perfumão, hein? Mas aquela mulher quebra um vaso de perfume, ela quebra um pote de perfume, e invade aquele ambiente. E Jesus diz, eu já entendi, quem muito é perdoado, muito ama. Você entende que quando ele faz essa afirmação, quem muito é perdoado, muito ama, não significa que ela alcançou o perdão porque ela fez tudo isso. Jesus está afirmando, ela só está fazendo tudo isso porque ela entende o tamanho da dívida que está sendo perdoada. Mas você ainda tem muita justiça própria dentro do teu coração. Você não consegue agir como ela. Você se acha muito bom. Você se acha muito bom. Querido, o evangelho não veio para gente que se acha boa. Nunca vai dar certo. Jesus diz, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Isso não significa que existe gente mais santa e menos santa. Isso significa que sem Jesus nós estamos tudo lascado. Mas enquanto Jesus não se revela para nós, enquanto que nós não vemos quem Ele é, nós muitas vezes agimos como, ah Jesus, sabe que eu só tinha uns pecadinhos, né? O que tu fez por mim na cruz, nem precisava, podia ter feito menos. Mas aquela mulher entendia, aquela mulher sabia. E é por isso que alguns perguntam, pastor, para que ficar levantando as mãos na hora do louvor? Para que se ajoelhar? Para que chorar? Para que bater umas palmas e dar uns gritos? Querido, porque eu sei de onde Ele me tirou. Porque eu sei dos pecados que eu tenho até vergonha de dizer para você, mas Ele perdoou. Mas Ele me amou. Mas Ele me curou. É por isso que não tem reputação a se guardar diante de Cristo. Eu quero dar tudo que eu tenho. Eu quero dar tudo que eu sou. Eu quero ser como essa mulher. E eu acho que eu acho bem difícil a gente chegar nesse nível de extravagância de adoração, porque eu admiro essa mulher. E se você quer admirar o coração de alguém, aprender louvor e gratidão com alguém, aprenda com essa mulher, aprenda com ela. Não venha para o culto como fariseu, pomposo, preocupado com a maquiagem, a mulherada, né? Ai, não posso chorar, vai borrar, borra tudo, ele merece. Chora, descabela, ele merece. Porque você sabe de onde Ele te tirou, você sabe de onde Ele te resgatou, você sabe do que Ele tem te perdoado. Você nunca ia conseguir sair disso sozinho, mas Ele te alcançou, Ele te amou. Eu quero dividir essa palavra em 4 pontos, e eu quero que você saiba e entenda o primeiro. Nós somos gratos porque Ele nos salvou. Deus deu o maior presente para nós. Diante de alguém que é tão generoso, a gente não consegue ganhar dele em generosidade. O maior presente foi dado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior presente foi dado. Eu vou me poupar diante dele? Senhor, me ensina, eu quero te dar tudo, eu não quero reter nada, eu quero te oferecer tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu quero te dar a minha vida. E é isso que Ele está em busca, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou de tal forma que Ele se entrega por nós. O presente dado não é uma boa quantia em dinheiro, é a vida dEle. Ele nos perdoou da dívida impagável. Eu te pergunto, você consegue ser grato diante disso? Me ajuda, interage aí, responde. Toda adoração sincera, extravagante, intensa, nasce de um coração grato, que entendeu o presente da salvação pela graça, que entendeu o que Jesus Cristo fez. Querido, você não precisa se conter diante dele. Ai, que povo fanático, é isso mesmo, eu sou doido por esse Jesus, eu sou maluco por ele, e eu não estou nem aí para o que tu pensa, porque o que importa é o que ele pensa e o que ele fez sobre mim. Ai, pastor, querido, Jesus, quando responde, na segunda parte, ele para até de olhar para o Simão, e ele olha para a mulher, e ele diz: mulher, não te preocupa com o que eles dizem, o que você está fazendo, eu estou recebendo, e você sabe que eu sou suficiente para ti. Então, para de se preocupar com o que os outros dizem, ame ele, dê tudo para ele. Segunda Tessalonicenses diz que ele nos escolheu desde antes, do princípio, para nele sermos santificados, e ele diz: dê ações de graças por isso, expresse gratidão por isso. Agora é tão triste, porque o texto de Romanos diz, no capítulo 1 para nós, que os homens não o glorificaram como deveria, não agradeceram o presente de Deus. Você sabia que a palavra em Romanos diz que nós somos, todos nós, indesculpáveis por não reconhecer a Deus? O texto diz que se nós olharmos para a natureza, nós já deveríamos ver a glória de Deus revelada. E assim ele está dizendo: mas há homens e mulheres que se recusam a glorificar, que se recusam a agradecer. Mas esse povo não está aqui, amém? Esse povo aqui já entendeu, esse povo aqui já recebeu, eu creio nisso. Então expresse o teu amor, então revele a tua gratidão, porque Ele te salvou. O texto de Timóteo diz que nos últimos dias, Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo no capítulo 3, no verso 2, olha, nos últimos tempos, os corações dos homens vão... Ele diz, nos últimos tempos, o coração dos homens vai ficar difícil, vão se tornar cada vez mais invejosos, rebeldes, teimosos, cobiçosos, vaidosos, e uma da parte que diz é, ingratos. Mas nós não vamos nos tornar ingratos, porque nós sabemos quem é o nosso Senhor, o que Ele fez por nós, e faz parte de quem nós somos, expressar gratidão. Você crê nisso? Você entende isso? Segunda coisa, nós não somos apenas gratos porque Ele nos salvou, mas nós também somos gratos porque Ele nos sustenta. O texto de Filipenses, o texto de Filipenses 4, 6 e 7 vai falar que nós não precisamos andar ansiosos, porque Ele cuida de nós, Ele dá tudo o que nós precisamos. O texto de 1 Pedro fala da mesma forma: lança ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês. O texto de Mateus 6 é um texto que eu amo, eu acho que todo cristão precisa estudar, internalizar, escrever no coração essa verdade. Mateus 6, ele começa a dizer para nós: filho, para de andar preocupado, para de andar ansioso, olha para os pássaros, eles não semeiam e eles não colhem, mas eu não deixo eles morrerem de fome. E daí ele diz: quanto mais eu não vou cuidar de vocês, os meus filhos. Daí ele continua dizendo: olha para os lírios do campo, olha a roupa de glória que eles vestem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim, mas são flores. Quanto mais os meus filhos, eu vou cuidar e vestir e dar o mantimento que precisa. Então ele chega no verso 33 e diz: mas busquem em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todo o resto eu acrescento. Porque ele está dizendo: querido, para de se preocupar com as coisas desse tempo, para de tentar encontrar contentamento no mais. Eu vou trabalhar mais para ganhar mais, porque eu vou comprar uma casa, porque eu vou comprar um carro, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Jesus está dizendo: você não entendeu nada, é eu que cuido de você. Ah, o pastor está dizendo que não precisa trabalhar. Não, em nenhum momento falei disso. Eu falei para você não errar o motivo do teu coração. Mas é porque a gente muitas vezes age assim, porque a gente ainda não está contente nele, satisfeito nele. Agora presta atenção, querido, ele é o teu suprimento. Você tem motivo para agradecer a Deus? Você tem motivo para dizer: Pai, obrigado, obrigado, porque eu sei, Senhor Deus, que eu vou levantar para trabalhar, e eu sei, Senhor Deus, que Tu és o meu sustento. Presta atenção em algo: não é a tua empresa a tua fonte de renda, não é o teu trabalho a tua fonte de renda, isso é só um canal que Deus usa. Ele é a tua fonte. Se fechou um canal, Ele abre outro, porque Ele é a fonte. Agora presta atenção nisso. Pastor, mas está difícil, pastor. Dá para confiar nessa palavra mesmo num tempo difícil? Dá, porque o texto bíblico diz que Ele é o Deus que cria rios no deserto. Crente gosta dessa palavra, né? Oh, pastor, estou vivendo um deserto. Estou passando pelo deserto. Então acalma o teu coração. Ele faz surgir rios no deserto. A palavra diz que Ele aplana os montes. Ele faz com que até os vales sejam aplanados, porque Ele tem poder de transformar qualquer situação. Eu só te pergunto uma coisa: você consegue confiar nesse Deus? Então confie e transborde de gratidão, porque Ele está cuidando de você. Você tem motivo para agradecer. Agora, a terceira coisa que nós precisamos entender é que gratidão precisa ser exercitada. Por isso que o texto bíblico diz: façam com ações de graças. Diz: não se esqueça dessa prática, não pare de viver isso, não deixe o teu coração ficar endurecido. 1 Tessalonicenses 5,18, ele fala a respeito disso para nós. Em Efésios 5,20, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. E daí, tem aquele crente que acha que é para dar graça em qualquer momento, em qualquer hora, de uma forma tola. Daí levanta de manhã, meio dormindo, dá aquela bicuda com mindinho assim, na quina da cama, ele diz: glória a Deus, obrigado Jesus. Querido, você sabe que não é isso que ele está falando. Dá glória em... não, mas tem que dar glória em tudo. Sim, dá glória dizendo: obrigado Senhor, porque Tu poupou, era para eu ter quebrado, mas está inteiro, está latejando, mas está inteiro. Algumas semanas atrás, pastor Haroldo, chegando de viagem, foi deixar o pastor Valdemar em Timbó, e naquela BRzinha de Timbó, um carro saiu da pista contrária, bateu de frente com eles, deu PT no carro que eles estavam, um acidente terrível. E daí alguém vai dizer: como que dá glória a Deus por isso? Querido, você entende que a perspectiva não é dizer: ai Senhor, o carro está destruído, glória a Deus. É porque a gente tem um olhar para o problema. Mas a gente dá glória a Deus dizendo: Senhor, obrigado porque eu estou vivo, estou respirando, porque Tu tens me cuidado. Obrigado porque mesmo, Senhor, nesse momento eu consigo Te glorificar e Te agradecer, porque eu sei que Tu tens cuidado de mim. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas o meu pedido para você é: para de olhar para os problemas como alguém que está um passo da parede. Porque a gente é negativo: ah, eu só consigo ver o problema, olha aqui, eu não consigo sair daqui. Mas eu peço para você: tira os olhos do problema e começa a olhar para Cristo. Afasta um pouco, você vai ver: opa, tem saída aqui. O que o Senhor quer é que você olhe para Ele, porque Ele cria caminhos, Ele cria. Você consegue lembrar do texto de Isaac? Isaac começa a chegar no deserto e começa a cavar um poço, e daí o inimigo chega e diz: não, esse poço aqui é nosso, sai fora. Aí Isaac vai para outro lugar e cava outro poço, e daí o inimigo diz: não, esse daqui também é nosso. Ele acha água, cada vez que ele acha água, vem o rei inimigo e diz: não, esse é nosso. E eu acho incrível esse texto, porque a graça de Deus está sobre Isaac. Deus estava cuidando dele. Aonde é que Isaac começasse a cavar, ele ia achar água. Por quê? Porque Deus não pediu para ele: para de trabalhar, fica sentado olhando, eu vou fazer. Ele diz: não, pode trabalhar, porque eu sou o teu suprimento. Vai, bota a mão na massa, porque onde tu cavar eu faço vir água. Porque a minha glória está sobre ti, a minha graça está sobre ti, porque você é meu filho. Então, querido, eu não estou dizendo aqui para você: ai pastor, isso é teologia da prosperidade. Meu amado, presta atenção: onde você começar a evangelizar, Deus começa a abrir portas e faz com que água brote, porque Ele te escolheu para fazer a diferença. A tua empresa pode até estar ruim, mas você chega, começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer e você pode revelar a glória de Deus, porque onde os filhos dEle colocam as mãos, Ele pode operar milagres. Basta com que nós creiamos e descansemos nele. Mas o alvo disso não é enriquecimento nosso, o alvo disso é transbordar em gratidão e glória para Ele. não tem nada a ver comigo e contigo, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com quem Ele é. Agora olha que lindo, por que que nós precisamos exercitar essa graça de viver com ações de graça? Porque o texto diz que para nós sermos cheios, nós precisamos viver cantando salmos, hinos, cânticos e ações de graça. Então alguém que tem esse linguajar, alguém que exercita ações de graças, é alguém que permanece cheio da presença de Deus. Mas alguém que não fala dessa forma, tem um ralo na sua vida. Você pode vir até no culto, foi lindo, foi bênção, 2 horas aqui, 1 hora e meia, que você foi cheio, mas você sai daqui e diz, miserável, cara, lento, vamos, acelera esse carro aí, para que que adianta um carro desse? Já começa a praguejar, e o ralo está indo embora, você está perdendo tudo aquilo que Deus deu. Mas você pode sair daqui dizendo, Senhor, a Tua glória é maravilhosa, Senhor, a Tua presença é poderosa, Senhor, obrigado, Pai, porque Tu me deu um carro, e ainda assim que eu estou esperando aqui, Senhor, eu posso ser grato, Senhor, porque eu podia estar a pé, mas a Tua glória tem se revelado na minha vida, Senhor, e eu Te louvo, porque eu tenho tudo o que eu preciso. Presta atenção, não é tudo que você quer, Deus te dá tudo o que você precisa. O Evangelho não tem a ver com tudo que eu quero, tem a ver com o que eu preciso. Ele quer que a gente pratique gratidão. Um ingrato não pode ser cheio do Espírito Santo, mas alguém grato está sempre louvando, sempre cantando, sempre agradecendo e vendo a obra de Deus na sua vida. Agora, a pior coisa que pode nos acontecer, e você sabe disso, é lidar com alguém ingrato. Você já teve essa experiência de lidar com pessoas ingratas? De tentar abrir porta, ajudar, começar a servir essa pessoa, e o que você recebe em troca é ingratidão. Você já lidou com isso? Alguém já lidou com isso aqui? Terrível coisa é. E nós não vamos repetir esse coração. Nós não vamos ser assim para com o nosso Pai. Então lembre-se do amargor de lidar com a ingratidão. E diga, Jesus, eu quero te oferecer a doçura da gratidão. Agora, quarta coisa. Se nós somos gratos, nós somos generosos. É por isso que o texto diz que aquela mulher oferece tudo o que ela tem. Presta atenção, não tem só mais a ver com o dinheiro agora. Tem a ver com ela entregar tudo o que ela é, tudo o que ela tem. Tem a ver com dinheiro sim, porque ela entrega um perfume caro. Ela entrega algo de valor, mas tem a ver com o coração, porque ela entrega a dignidade dela, a reputação dela, ela entrega o coração dela, ela entrega a obra das mãos dela, ela entrega o tempo dela, ela entrega a dedicação dela, porque uma pessoa grata, alguém que entende gratidão, transborda em generosidade. Presta atenção nisso. Aquela mulher começa a transbordar em generosidade. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ele não comprou um povo para que fosse um povo mesquinho, um povo apegado às coisas, apegado ao dinheiro, um povo escravo do dinheiro. Ele nos comprou para que a gente fosse livre. Ele não nos comprou para ser um povo fechado em nós mesmos, um povo que, olha, recebi a bênção de Deus, eu estou prosperando, isso é para mim mesmo. Não, Ele comprou um povo para transbordar em generosidade, para transbordar em ações de graças, em sacrifícios de ações de graça, em oferecer o coração, a própria vida e tudo que nós temos para a glória dEle. Enquanto que, hoje de manhã eu não falei isso, mas nessa tarde no culto espanhol eu lembrei dessa história. Juan Carlos Ortiz, um pastor argentino, certa feita começou a ensinar a igreja dele, onde ele pastoreava na Argentina, a respeito do entendimento de que nós somos mordomos de Deus. E num culto, quando ele ensinou sobre isso, no final do culto, as pessoas começaram a vir para frente, entregar a chave da casa, chave do carro, bens preciosos, começaram a deixar tudo. Ele disse que ele olhou para a equipe, ele conta no livro, que ele se apavora, ele diz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tudo isso? Aí diz que eles oraram a respeito, Senhor, a gente não sabe o que fazer com isso, a gente não estava esperando isso, o que está acontecendo? E o Senhor respondeu para eles, pode devolver as chaves, mas diga, eles não são mais donos, eles são mordomos. Então ele chamou todo mundo de volta e disse, está aqui a chave da tua casa, mas lembra de algo, a casa não é tua, é dele, ele vai te deixar usar a casa. Então quando alguém chegar e precisa de hospitalidade, abra a tua casa. Quando alguém precisar de uma refeição, ofereça a tua mesa, ofereça um almoço, ofereça um jantar, ofereça tudo. eu estou te devolvendo a chave do carro, mas usa esse carro como um mordomo. Você não é mais dono, você é um mordomo, você é o chofer. Então tudo que o dono desse carro precisar, ele vai te pedir. E às vezes ele vai te mandar pessoas. Então manda essas pessoas, usa desse carro para abençoar a vida dessas pessoas. Dá carona para alguém, leva ela até o hospital, supre as necessidades. Você não é mais o dono, você é apenas o mordomo. Querido, como nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação ao que temos e somos. Eu poderia te desafiar a entregar a tua casa e o teu carro para o Senhor. Não se preocupe, eu não quero que você traga a chave aqui. Eu só quero que você se torne mordomo. Meu único desejo é que a gente transborde em generosidade. Que o nosso coração, a nossa vida e esse povo de Deus seja marcado por um povo que transborda de gratidão. Pastor, mas na prática mesmo, além dessas coisas, o que nós podemos fazer? Você sabia que começa de uma forma tão simples? Jesus diz em Mateus, quando ele está falando a respeito dos tempos finais, ele chega e ele conta algo e ele diz assim: olha, houve um tempo em que eu estava preso e vocês não foram me ver. Houve um tempo em que eu estava doente e ninguém foi me visitar. Houve um tempo em que eu estava com fome e ninguém me deu de comer. Eu estava sem roupas, mas ninguém me vestiu. Ele vai discorrendo. E no texto, na história que ele conta, o homem pergunta para ele: Senhor, quando? Quando que tu teve isso? Porque eu não vi isso acontecer. E Jesus diz: quando um dos meus pequeninos precisava disso, se você tivesse feito para eles, teria feito para mim. Dá uma olhadinha para o lado e vê um pequenino de Deus aí do teu lado. Uma pequenina de Deus aí do teu lado. Olha para trás, olha para frente. Todos os pequeninos do Senhor estão aqui. Você quer começar a tocar e revelar gratidão a Jesus? Comece a transbordar de generosidade com o teu irmão. No próximo domingo, querido, nós vamos ter um culto aqui chamado Culto da Generosidade. Vou entrar nesse assunto de novo. Eu não sei se é a quarta, quinta vez que a gente está fazendo. Nós começamos e a gente não parou mais, porque a gente quer crescer nessa cultura de gratidão e generosidade. Esse culto, ele é diferente. Não é um culto comum. É um culto onde nós não viemos de mãos vazias. É um culto onde a gente traz algo para dar para as pessoas. E eu quero te fazer um pedido no próximo domingo. Não entre por essas portas apenas com a tua Bíblia ou com o teu celular. Eu faço um pedido para você. Entre com envelope, sacola. Talvez você vai separar roupas para dar. E eu te faço um pedido, querido. Dê a melhor roupa. Nada de chegar: oh, essa daqui está com um furo no sovaco, essa daqui eu vou dar. Por favor, você está dando para Jesus. O que você daria para Jesus? Ah, essa daqui já está manchada de suor, essa daqui eu vou dar. Não. Talvez você tenha algo manual, você tenha uma habilidade, você trabalha com algo, com manufatura, com artesanato, e você diz: pastor, eu não tenho dinheiro para dar. Fica tranquilo, prepara algo que você sabe fazer. Alguns são bons de cozinha aqui, prepara umas marmitas, congela, e no culto, encontre quem o Senhor quer entregar essas marmitas. Parece tão bobinho, mas eu faço uma pergunta para você. Você não gosta de ser amado? Você não gosta de receber mimos? Jesus também gosta. Então prepare e não se preocupe para quem é a pessoa. Entregue para Cristo através de uma pessoa. Eu quero fazer outro desafio para você. E eu quero contar isso para você porque eu sei como o nosso coração é. E nós só fazemos esse culto da generosidade porque a gente se acha muito bom, a gente se acha muito generoso. A gente acha que a gente já faz tudo que podia ser feito. Mas eu quero dizer para você, nós podemos dar um passo a mais. E como igreja, nós não queremos ficar estagnados. Nós queremos ir além. Então, vou contar uma história para você que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu fui num retiro chamado Encontro com Deus. E daí naquele retiro, aconteceu já uma coisa engraçada, né? A gente entrou no retiro, e daí tinha algumas características, algumas coisas ali que estavam acontecendo. E numa determinada palestra, o pastor que estava lá ministrando disse: agora eu quero lançar um desafio, vá até sua mala e pegue algo que você gosta, algo de valor, e dê para alguém aqui. Tinha ali umas 50 pessoas naquele retiro. E daí eu fui para o quarto e pensei: o que eu vou dar? O que eu vou separar? Tenho meu tênis, mas eu só tenho um par. Se eu der o tênis, não tem como voltar. Fiquei ali, né? Ah, essa calça jeans, essa, eu trouxe essa daqui porque essa é surradinha, né? Já era para o retiro mesmo, para bater. Então eu vou dar essa calça jeans. Fiquei ali tentando administrar, né? Mas eu tinha uma jaqueta de couro que eu amava, aquela jaqueta. Eu tinha economizado dinheiro para comprar aquela jaqueta. E não era só assim uma jaqueta, era um modelo que eu gostava, eu queria. Quando eu achei, eu falei, ah, eu vou comprar. E eu comprei aquela jaqueta, usei ela, e eu usava ela onde eu podia. E Curitiba era frio, a gente estava em Curitiba quando isso aconteceu. E quando foi passando os olhos, eu senti o Espírito Santo dizendo, tu pode dar essa jaqueta? Ah, Senhor, jaqueta não. Senhor, é para ti, eu posso dar. Daí eu peguei a jaqueta, mas olha como o nosso coração é ruim, miserável coração. Eu entrei no lugar, eu lembro que eu entrei e eu comecei a procurar alguém digno para eu dar a jaqueta. Comecei a olhar e falei, não, tem que ser um cara que tem estilo, tem que ser um cara que vai fazer bom uso. E eu lembro que eu fiquei procurando e de repente os meus olhos encontraram um menino, tinha uns 15 anos, parecia ser de uma família muito humilde. Ele estava frio e eu lembro que todas as palestras ele estava de chinelo, bermudinha. E o Espírito Santo falou, eu quero que você dê para ele. Eu falei, ah, Senhor, nem sabe como usar isso daí, nem vai fazer. Acho que até está um pouco grande para ele. Mas eu falei, Senhor, eu vou dar, porque eu sou servo, eu não sou Senhor. E eu entreguei para ele. E querido, eu quero dizer algo para você, talvez você espere, nossa, e daí você ganhou 10 jaquetas de volta. Não, querido, não ganhei nada. Eu nem sei se aquele menino gostou do presente, mas eu sei o quanto meu coração se desprendeu, o quanto meu coração se alegrou em saber, eu não sou servo dessas coisas, eu sou servo de um Senhor. E o que Ele me pedir, eu quero dar para Ele. Mas eu preciso dizer algo para você, nós precisamos exercitar isso. Porque é muito fácil dizer que a gente faz isso, mas a gente precisa mostrar isso com obras, com prática, com vida. Então eu tenho certeza que no próximo domingo nós vamos transbordar em generosidade. Alguns testemunhos maravilhosos de alguns cultos. Eu lembro de um, de uma moça que há muito tempo não via seus pais em outro estado, ela não tinha dinheiro. E uma família abençoou e deu o valor da passagem aérea para ela. E ela estava orando por aquilo, pedindo por aquilo. Nossa, pastor, eu não tenho tanto dinheiro assim para dar. Querido, só estou dando um exemplo do que Deus pode fazer, porque eu não quero colocar limites. Talvez alguns vão superar muitos limites. Talvez alguns só tenham, como a viúva pobre, eu tenho 2 moedas, eu vou dar para alguém. Querido, eu não estou pedindo para você, quem dá a maior, vamos honrar quem deu a maior oferta. Querido, não tem nada disso. Eu quero levar você, nós queremos como igreja levar você a ver como Deus é um Deus que transborda em generosidade. Prepara o teu coração para provar da bondade de Deus. Paulo nos ensina em Atos, porque melhor é dar do que receber. Não venha para o culto do domingo que vem pensando, Deus, o que tu vai me dar? Quem que vai me dar um presentão? Não é esse o coração. Venha preparado para não receber nada, mas venha com muita coisa para ofertar. Eu falei alguns exemplos aqui, mas eu acredito que durante a semana você vai estar preparado para ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele quer falar para você. Agora preste atenção, não saia daqui e no próximo domingo, em cima da hora, ajeita algumas coisinhas atrás. Eu peço para você, ajusta a tua agenda. Você vai ter que mudar a prioridade. Se você vai oferecer algo das tuas mãos, você vai ter que gastar tempo para isso. Se você vai se preparar, vai embalar um presente, vai fazer alguma coisa, você vai ter que gastar tempo para isso. Então, ajusta a tua agenda dessa semana e coloca prioridade nisso. Bota um tempo na tua agenda para fazer isso. Você topa o desafio? Tem uma galera que está com uma cara de medo assim. Querido, mamon não vai reinar não. A gente é servo de Jesus. Abre essa mão, desprende. Você vai experimentar algo novo do céu. Você recebe? Fica de pé, eu queria orar com você. Antes de fazer a oração a respeito da palavra, eu preciso fazer uma pergunta. Essa manhã eu não fiz a pergunta e me arrependi depois. Um rapaz veio aqui na frente pedindo, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Por isso eu não posso terminar esse culto sem saber se alguém entendeu o presente que lhe foi dado, o perdão dos pecados, uma nova vida. Eu queria que você fechasse os olhos. A banda vai estar fazendo aqui, vai começar a tocar um louvor para a gente. Mas enquanto está toda a igreja de olhos fechados, eu quero fazer uma oração de entrega. Talvez você está vindo aqui hoje e você entrou pela primeira vez, ou talvez você é alguém que já caminhou com Cristo, mas estava afastado dele e hoje quer se reconciliar com Jesus. Eu preciso abrir essa oportunidade para que esse milagre aconteça, para que você seja de novo resgatado e alcançado pelo Evangelho. Por isso, de olhos fechados, eu queria convidar toda a igreja a fazer uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero me entregar totalmente a Ti. Tudo que tenho, tudo que sou, é Teu. Meu coração é Teu. Entra na minha vida, mora na minha vida, perdoa os meus pecados, lava a minha alma, faz-me uma nova criatura em Ti. Eu quero ser filho, em nome de Jesus, amém. Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, eu queria só que você levantasse a sua mão, ou se você hoje está sendo voltando para o caminho, você está sendo restaurado. Eu estou vendo uma mãozinha levantada aqui, uma mãozinha levantada ali atrás, lá atrás. Glória a Deus, eu quero dizer que você hoje tomou a melhor decisão da sua vida. Não existe outro caminho, não existe outra história. É a pastora Débora que vai estar ali? Eu quero pedir algo para você. Eu queria que você saísse do teu lugar. O pastor Leandro está indo ali atrás. Eles vão esperar bem no meio ali, ó, atrás da mesa de som. Eu queria desafiar você que levantou a sua mão. Vá até esse pastor, porque ele quer entregar um presente para você que tomou essa decisão hoje. E nós, como igreja, queremos saber o teu nome, porque nós queremos saber como podemos te ajudar a continuar nessa caminhada. Então, pode sair do teu lugar. Quem está do lado aí, viu que a pessoa levantou a mão, diz: não precisa ter vergonha não, vou lá com você. Pega aí, engancha no braço dela e leva ela até ali atrás. Agora fecha os teus olhos de novo, que eu quero orar pela igreja. Jesus, que essa palavra entre nos nossos corações e transforme quem nós somos. Quanto mais nós te contemplamos, mais parecido contigo nós ficamos, Senhor. E uma coisa que nós vemos é que você transborda em generosidade. O teu amor não mediu limites nem esforços para nos amar, e da mesma forma nós queremos chegar aos limites de nós mesmos. Nós queremos ir além daquilo que nós enxergamos, e pela fé queremos entregar tudo que somos e temos para Ti, Senhor. Nós não somos donos de nada. Tudo veio de Ti, e nós somos mordomos daquilo que Tu nos deste. Por isso, muda a nossa mentalidade, atualiza o nosso coração, renova a nossa mente, dá-nos esse coração que transborda em ações de graça, em gratidão pelo que Tu fizeste, em nome de Jesus. Amém.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!